Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Muito bom dia, ouvinte. Eu sou Mônica Montenegro.
Eu sou Ana Raquel Macedo. E hoje começamos o programa com uma notícia importante para o enfrentamento no país das alterações do clima. O governo deve lançar nesta semana a primeira versão do Plano Nacional de Mudanças Climáticas. O texto, que recebeu contribuições de empresários, ambientalistas e pesquisadores, ficará aberto à consulta pública por 8 meses, quando então deverá passar por uma revisão.
E a expectativa é grande para saber se no documento, Ana, o governo vai estabelecer metas de redução de emissões. Para que nosso ouvinte entenda, pelo protocolo de Quioto, o Brasil não é obrigado a cumprir índices de diminuição de gases estufa, ao contrário dos países ricos. Mas ambientalistas e alguns especialistas na área já defendem que o Estado brasileiro assuma algum tipo de compromisso no plano, principalmente em relação a metas de redução do desmatamento.
Integrante do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Marcos Freitas, é um dos que defende metas internas para o controle do desmatamento, atualmente a nossa principal fonte de emissões.
Na área de desmatamento, que tem sido nosso calcanhar de Aquiles, há muito tempo a gente já cobra que hajam metas internas de controle das emissões de gases na Amazônia. Não que assumam metas internacionais, mas metas internas, sim. Sempre, logicamente, imaginando que teremos ações econômicas para que as pessoas que vivem na região amazônica possam ter oportunidades de trabalho e de renda em áreas que já foram desmatadas ou com a floresta de pé. Não seja só em cima da linha de comando e controle, que tem sido a agenda mais utilizada e que com um índice de sucesso limitado, dada a enorme região amazônica e, enfim, as dificuldades de controle que a gente vê.
O Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas é composto por representantes do governo e da sociedade civil. Nos últimos 2 meses, o Fórum realizou uma série de encontros temáticos para reunir sugestões para o Plano Nacional de Mudanças Climáticas. As recomendações já foram enviadas ao governo. Entre as propostas, segundo Marcos Freitas, está a definição de metas internas de redução do desmatamento. Quanto a outras áreas, o professor da UFRJ diz que o Fórum não chegou a um consenso sobre índices absolutos de diminuição de emissões.
Sugerimos que setores econômicos possam ficar mais limpos, menos emissores por unidade monetária. Agora, o controle de metas absoluto não foi sugestão do Fórum, nem tem sido, de certa forma, encaminhado de maneira muito incisiva, porque o Brasil ainda tem que desenvolver muito, ainda tem que incorporar uma enorme parte da sua sociedade nas bases mais de consumidoras, né? As classes D e E ainda precisam aumentar o seu consumo e, portanto, devemos ter aumento de emissões na área de energia, ou na área industrial, na área de construtiva, para poder melhorar a qualidade de vida da população brasileira.
O Plano Nacional de Mudanças Climáticas tem mobilizado diferentes organizações ambientalistas. Além de indicarem representantes no Fórum Brasileiro sobre o tema, ONGs do setor também reúnem sugestões no Observatório do Clima, pela página eletrônica www.oc.org.br. Os interessados podem enviar sua opinião sobre a proposta organizada pelas entidades. Repetindo o site, www.oc.org.br.
E por falar em mudanças climáticas, parece que o tema entrou mesmo na agenda dos principais setores brasileiros. Pesquisa feita pelo Instituto de Estudos da Religião, com pessoas consideradas líderes em seus segmentos, revela que elas consideram alta a relevância do tema, que seria uma das questões mais estratégicas do nosso tempo.
A antropóloga do Instituto, Maria Rita Vilela, observa que todos os setores ouvidos destacaram que as políticas públicas nessa área precisam ter mais urgência. Outro ponto que chamou a atenção dos pesquisadores foi a crítica ao modelo de transporte adotado na maior parte do país.
É uma preocupação muito importante. O transporte vem muito forte. Por vezes ele é até mencionado antes do desmatamento, por mais que o desmatamento tenha sido o mais citado, às vezes o transporte era tido como o primeiro problema, porque a gente pediu para enumerar 3, né? E em ordem de importância, o que mais foi citado em relação ao transporte é a deficiência, né, do transporte público, que faz as pessoas serem obrigadas a usar o transporte individual, que ocupa um espaço imenso, 6 metros quadrados, 4 metros quadrados, para uma pessoa que ocupa mais 1 metro quadrado. Então, realmente, isso é uma preocupação muito grande e se deve muito à deficiência do transporte público.
Outra questão apontada pela pesquisa é que o Congresso Nacional ainda não se engajou sobre o tema. A avaliação foi feita pelos próprios parlamentares ouvidos pelo levantamento. Eles afirmam que, sem ações efetivas do governo federal, o parlamento pouco pode avançar sobre o assunto.
O deputado Eduardo Gomes, do PSDB do Tocantins, presidiu a Comissão Especial Mista sobre Mudanças Climáticas durante 8 meses e reconhece que o Congresso pode avançar nessa área se criar um fórum permanente sobre o assunto. Mas ele observa que é preciso levar em conta que o tema mudanças climáticas está presente em diversas áreas.
No Congresso não é tão fácil qualquer tema ter unanimidade, já que os interesses são conflitantes. Por exemplo, estabelecer a PEC do Cerrado para diminuir a área de desmatamento, discutir a Amazônia, o desmatamento zero, são temas que não estão exatamente atribuídos à pauta das mudanças climáticas, mas que têm uma correlação inevitável. Por isso, a intensidade da discussão sobre mudanças climáticas no Congresso, desde a análise de biocombustíveis a energias renováveis, a discussão da política agrícola. Então, se nós formos conectar esses assuntos, nós vamos ver que essa pauta é uma pauta intensa e totalmente ligada à política de mudanças climáticas.
A pesquisa de opinião sobre mudanças climáticas foi feita entre janeiro e maio deste ano e ouviu 210 pessoas consideradas líderes em seus respectivos segmentos. O levantamento foi feito pelo Instituto de Estudos da Religião com o apoio da Embaixada Britânica. A Noruega cumpriu a promessa e formalizou na última semana a primeira doação para o Fundo de Preservação e Conservação da Amazônia, criado pelo governo brasileiro para captar recursos privados e aplicar em programas de desenvolvimento sustentável e pesquisa na região. O primeiro-ministro da Noruega, Jens Stoltenberg, veio ao Brasil e assumiu o compromisso de doar US$ 1 bilhão até 2015.
O primeiro aporte da Noruega no fundo, Mônica, foi de US$ 20 milhões e ao longo dos próximos 12 meses serão depositados mais US$ 120 milhões. A liberação do restante do dinheiro está condicionada à manutenção dos esforços brasileiros na redução do desmatamento.
O desenho do fundo foi lançado pelo Ministério do Meio Ambiente durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, realizada em Bali, Indonésia, no ano passado. Na ocasião, o Brasil se antecipou a um acordo multilateral sobre o tema, instituindo o Fundo para a Amazônia sem ingerência de doadores ou representantes da comunidade internacional. O fundo é privado, com gestão do BNDES, e seus recursos estão isentos de impostos. No próximo bloco, cultivo de camarão tem ameaçado áreas de mangue no Ceará. Confira em instantes.
Salão Verde.